nascituro. O nascituro é aquele ser que está em formação, ou seja, é o feto. Desde o momento em que houve a implantação do embrião no útero materno, seja de forma natural, seja de forma artificial, quando há anidação e a partir dali a vida efetivamente se inicia do ponto de vista genético e metabólico, ali começa o nascimento do nascituro. O nascituro, portanto, é aquele ser que ainda está sendo gerado no ventre materno. Muitas concepções trouxeram a respeito de eventuais direitos que esse nascituro poderia ter, e esses direitos foram outorgados de maneira diferente no decorrer do tempo histórico. O Código Civil entende expressamente no seu artigo 2º que a personalidade civil da pessoa natural começa com o nascimento e com vida, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Portanto, o que podemos concluir daí? Que a vida começa desde a fecundação, os direitos da personalidade defluem desde a concepção, e a concepção entendo-se mistura do material genético, e a partir dali a pessoa humana começa a ter sua proteção. São direitos, são correntes, algumas correntes de pensamento atribuem de forma diferente uma personalidade ao nascituro. Porque esse debate existia nos meios jurídicos. Quais são os direitos que realmente tem o nascituro? Ele pode ter um direito? Ele é uma pessoa autônoma? Ou ele é derivado da mãe? Ele é um apêndice do corpo da mãe? Ele é um adendo? Ele, nascituro, é um objeto de direito da mãe, uma vez que está em seu corpo, está em sua barriga, está se desenvolvendo em seu útero? Nesse sentido, três correntes principais se desenvolveram. A primeira delas é a corrente natalista, que é a corrente adotada pelo Código Civil, que prevê, como nós vimos no artigo 2º, que a personalidade começa no nascimento com vida. Portanto, isso abre uma brecha para dizer o quê? Então, enquanto eu não nascer com vida, eu tenho alguns direitos mitigados, diminuídos, em relação àquela pessoa nascida com vida. Uma outra corrente é a corrente concepcionista, que diz que não, a pessoa humana, o nascituro, desde o momento que ele foi concebido, ele passa a ter direitos inerentes à personalidade dele, porque ele não é um apêndice da mãe, ele não é um adendo da mãe, ele não é um anexo do corpo da mãe, mas ele é um outro ser. A gente viu que ele tem uma carga genética diferente da carga do pai e da carga da mãe. Ele tem uma terceira carga genética, uma carga autônoma. O que acontece é que ele precisa se desenvolver, precisa maturar em algum lugar. E este algum lugar é o útero materno. Mas o que não confere ao nascituro o status de objeto do corpo de ninguém. Muito bem, mas como é que faz? Porque a gente viu que se ele nascer sem vida, a personalidade jurídica dele, a personalidade civil dele, não se configura. Uma terceira teoria, um pouco mais eclética, resolveu mais ou menos esta questão. É a chamada teoria da personalidade condicional, que mostra o seguinte: há uma antecipação da personalidade civil do nascituro ainda enquanto ele é nascituro. Então, o ser humano tem, enquanto nascituro, uma antecipação da sua personalidade civil. Ele tem direitos de forma abstrata. Estes direitos tornar-se-ão concretos no momento em que houver o nascimento com vida. Exemplo: de que adianta eu fazer uma doação em benefício àquele nascituro? Se ele nascer com vida, essa doação se perfar-se-á, ela poderá ser perfeita. Se ele não nascer com vida, não adianta ter feito essa doação, porque não tenho para quem. Porque a doação, assim como a herança, requer que o receptor daquela doação ou daquela herança seja vivo, que ele sobreviva ao autor da herança ou da doação. Eu não posso doar alguma coisa para alguém que já está falecido. Eu não posso doar alguma coisa para alguém que não existe, salvo a prole eventual, também prevista no Código Civil. Mas a prole eventual do Código Civil, o Código é expresso em dizer que existe um prazo temporal de 2 anos para essa prole ser concebida. Concebida significa mistura do material genético e não nascimento com vida efetiva. Eu tenho então 2 anos para conceber aquele filho que depois terá que nascer com vida para poder receber aquela herança ou aquela doação. Eu posso adotar o nascituro. Ele nasce sem vida? Como vai ser? Como eu vou levar um filho morto para dentro da minha casa? Não tem condição. Então, essa teoria da personalidade condicional a qual eu me filio, ela prevê que existe, sem dúvida nenhuma, direitos inerentes à capacidade de ser um ser humano, e estes direitos nascem com a mistura do material genético, mas é necessário que a gravidez chegue a termo e a criança, então, nasça com vida. Nascendo com vida, se incorporam todos os direitos da personalidade, todos os direitos humanos. Então, a gente vai ver o seguinte. Tendo em vista o primado do direito à vida previsto no artigo 5º, quais são os direitos ao quais o nascituro faz jus? Ele faz jus ao recebimento de alimentos, a título de alimentos. Alimentos aqui não é apenas oriundo da alimentação, da comida, da nutrição, mas quando se fala em alimentos, ele faz jus à alimentação, ao estado pré-natal, à habitação, ao sigilo, ao recato, à intimidade, à identidade. Todos esses são direitos do nascituro. Ele tem direito ao recebimento da herança. Nada obsta que um avô, que um tio, que um terceiro teste em favor de um nascituro. Só que esta herança, na prática processual, será sobrestada esperando o nascimento com vida para ver se aquele nascituro realmente adquire a capacidade de herdeiro. E como eu disse, se ele nascer com vida, ele pode ser herdeiro e aquele patrimônio, então, lhe doado e destinado, se adentrará à sua personalidade. Se ele nascer sem vida, é tido como não escrita aquela cláusula testamentária e a herança seguirá o rumo da herança natural, tendo em vista os demais, a presença de demais herdeiros ou não, podendo ela então se tornar jacente e posteriormente vacante. Ele pode receber doação, ele faz jus aos alimentos gravídicos previstos na Lei 11.804 de 2008. Nessa lei dos alimentos gravídicos, como é que funciona? Os alimentos gravídicos são destinados ao nascituro. São alimentos devidos por ambos os genitores, deixar isto claro, a ambos os genitores, ao ser que está sendo gerado. Na prática, a mulher diz, fulano de tal é o pai do meu filho. Isto se o namorado não assumir, ou seu companheiro, ou um terceiro. Ela indica o nome daquela pessoa, ou no caso de desconhecimento, ela indica 1, 2, 3, 10 nomes que são possíveis de serem os pais daquela criança. O juiz vai mandar citar todos ou até abstém-se de uma citação mais complexa e rateia a pensão e determina qual seria a pensão a ser paga. E ela será paga por toda a gravidez. Nasceu a criança com ou sem vida, apura-se a paternidade através do exame de DNA e estes alimentos gravídicos se transformam em alimentos provisionais. Uma pergunta que se faz é se a mulher fraudulenta que indicou X personalidade, seja famosa, seja muito rica ou seja quem quer que seja, eu apontei aquela pessoa como pai dos meus filhos. Ele é obrigado assim a pagar a pensão durante o período gestacional. E depois se determinou que ele não é o pai da criança. Existem duas formas aí da justiça de descortinar. Se efetivamente ele teve contatos com a mulher, ele era um namorado, mas ela também, além deste, tinha outros encontros, ele tinha, sim, uma probabilidade de ser o pai daquela criança, não se os alimentos, uma vez pagos, não se repetem. Pago, pago está. O que acontece é que ele não vai nem registrar aquela criança e tampouco os alimentos gravídicos serão transformados em alimentos provisionais judicialmente em favor daquele menor que não é filho daquela pessoa. Mas se por outro lado for comprovada a fraude, a má-fé daquela mulher, Também os alimentos não se repetem, porque os alimentos, uma vez pagos, pagos estão. Mas ele faz jus a perquirir em juízo o pagamento de perdas e danos cumulados com danos morais, dependendo também do dano moral que lhe tenha sido causado, porque muitas vezes é uma pessoa famosa, é uma pessoa que foi imputada aí uma carga negativa de comportamento ao qual ele não fez jus. Pode ser uma pessoa casada, que o seu casamento venha a naufragar por causa de uma informação caluniosa. Aí ele pode sim entrar na justiça e perquirir a título de perdas e danos cumuladas com dano moral uma indenização. Mas o quantum efetivo pago a título de alimentos gravídicos, este não é devolvido. Porque os alimentos gravídicos fazem parte dos direitos humanos e dos direitos da personalidade do nascituro, estão intimamente ligados à perquirição do direito à vida deste menor, então na condição de nascituro. Porque ele precisa desses alimentos, ele precisa da moradia, ele precisa da assistência médica, ele precisa das vitaminas, das vacinas, eventualmente alguma intervenção cirúrgica, algum tratamento melhor, ele precisa do repouso da mãe, ele precisa de tudo isso para ele nascer com vida. E é este ser que será beneficiado à luz dos alimentos gravídicos. Como eu disse antes, o nascituro ele pode ser adotado, ele tem protegido a sua integridade física, ele tem direito ao nome de família, ele tem direito à curatela, quer dizer, a alguém que vá administrar os seus bens, num caso de incapacidade dos pais. Ele tem direito pleno à assistência pré-natal e ele tem direito à sua vida de uma forma de toda. Então, o nascituro, inclusive, ele pode ser parte judicial, porque ele tem uma capacidade de direito para perquirir em nome próprio o sobrestamento de um inventário, a interposição de uma lei, de uma ação para perquirir os alimentos gravídicos, mas ele não tem capacidade de fato. Ele tem capacidade de direito, mas ele não tem capacidade de fato, que são conceitos diferentes. Este segundo precisa ter o nascimento com vida. O artigo 130 do Código Civil permite ao nascituro seja representado pela mãe e ingresse em juízo perquirindo danos morais, perseguindo aquilo que for necessário, alguma indenização, os alimentos gravídicos, o sobressamento de algum feito, o que for necessário à demanda judicial, o nascituro tem capacidade de direito para ser parte, desde que representado pela sua mãe, ela sim, já nascida com vida, e com plena capacidade civil de seus direitos.